Amigos do Samba Leal, estamos de volta, mais uma edição do Projeto 2025. Olha, se eu estou conseguindo encerrar essa edição agora, nessa semana, que foi uma das mais corridas e difíceis aí do calendário, com muito, muito, muito trabalho, questões familiares também. Bem, eu acho que eu vou conseguir manter essa pegada aí, vamos seguir adiante, tentar manter essa pegada, esse ritmo de uma edição por semana aqui do nosso podcast Samba Leal. Temos alguns convidados aqui, você vai ouvi-los aos poucos ao longo dessa nossa edição, do que está indo ao ar inicialmente, está chegando à plataforma no dia 13 de abril, um sábado. Vamos falar sobre novidades do Carnaval de São Paulo, Carnaval do Rio de Janeiro, e também ouvir alguns grandes protagonistas dessa festa. Eu já vou começar com notícia aqui, a Unidos de São Lucas, que foi uma grande surpresa, né, nesse carnaval, porque ela veio lá dos grupos de bairro da UESP, aqui em São Paulo, que eu estou falando, estou morando em São Paulo, vocês sabem disso, né? Essa escola veio para o grupo 2, que é o acesso 2 aqui de São Paulo, terceiro grupo, e o pessoal esperava que ela fizesse um carnaval ali para brigar, para não cair ou para se manter, e ela acabou subindo, foi a vice-campeã, sobe em duas, né? E ela subiu para o grupo de acesso de São Paulo, acesso 1, no carnaval do ano que vem, e definiu o enredo, anunciou o enredo essa semana, ele se chama Ijexá. Simples assim, Ijexá. E será desenvolvido pelo carnavalesco Fernando Dias, falando sobre esse ritmo musical tão gostoso, né? E a gente vai tentar trazer em breve o Fernando Dias para falar sobre o enredo Ijexá da Unidos de São Lucas no próximo carnaval no grupo de acesso de São Paulo. Uma escola que estava no grupo de acesso e que subiu para o grupo especial de São Paulo é a Colorado do Brás, que vai fazer, anunciou também essa semana, uma homenagem ao Afoxé Filhos de Gandhi em 2025, com o título Afoxé Filhos de Gandhi no Ritmo da Fé. Olha só, o Ijexá é um ritmo baiano, muito próximo, né, da história do Afoxé Filhos de Gandhi. Então são enredos primos, vamos colocar assim, nesse carnaval. A Colorado fez um belo desfile nesse último ano, agora 2024, subiu e vai trazer esse enredo para o próximo carnaval. Afoxé Filhos de Gandhi, né? No Ritmo da Fé. Muito legal, então, essa ideia. E a gente vai em breve falar também sobre esse enredo da escola que está de volta ao grupo especial, a Colorado do Brás. Mas vamos lá, continuar aqui em São Paulo, porque tem convidado para falar. Eu prometi semana passada e estou cumprindo agora. Está aqui o Caê Rodrigues, carnavalesco do Camisa Verde Branco, aqui de São Paulo, que está de volta ao carnaval paulistano e está chegando a essa escola tradicionalíssima, né? Uma das mais importantes, né? da base, da raiz do carnaval de São Paulo. Como é que é esse momento para você, Caê Rodrigues? Um abraço, prazer tê-lo aqui.
Eu estou muito feliz com esse meu retorno ao Carnaval de São Paulo, e mais feliz ainda de poder retornar numa escola tão tradicional como Camisa Verde e Branco, né? Uma escola potente, uma escola de tradição. O ano passado ele já havia feito um contato, só que a gente acabou não avançando, e aí quis o destino que esse ano a gente fechasse essa parceria. Então, eu estou muito feliz, eu sei da responsabilidade gigante, né, que é de conduzir o pavilhão do Camisa Verde e Branco, mas a minha vida toda foi feita de desafios, né? Então vai ser mais um grande desafio na minha carreira e eu estou muito, assim, muito feliz e com tesão, com sangue nos olhos, sabe, para fazer um grande projeto.
Fala pra gente dessa homenagem ao Cazuza, se a ideia é sua, é da escola, de onde veio e por que essa homenagem ao Cazuza no próximo carnaval.
Bom, a ideia de homenagear o Cazuza partiu da presidente Érica. Já era um desejo do coração dela falar do artista. Ela é fã do Cazuza, a família tem uma ligação forte com a obra do poeta. E aí, mais um desafio, mais uma homenagem na minha carreira. Já fiz tantas homenagens ao longo desses quase 30 anos de carnaval. Eu amo fazer homenagens, é um tipo de desenvolvimento, de enredo que me encanta. E vai ser mais um desafio, né? Porque o Cazuza, esse poeta exagerado, né, carrega uma história linda, um artista que viveu muito pouco, mas que deixou, né, um legado, uma obra incrível que é cantada até hoje, né? Então, mais um desafio, mais uma homenagem. E eu estou muito, assim, feliz com a possibilidade de mais uma homenagem na minha carreira.
E você já tem aí esse recorte, esse caminho que você vai escolher para falar sobre esse personagem multifacetado que foi o Cazuza? Como é que tá isso?
Bom, Eugênio, a gente está naquela fase de juntar o quebra-cabeça, né? Leitura, pesquisa, conversa, né, com os amigos próximos, com familiares, com artistas que fizeram parte da vida, né, do Cazuza. Ainda é cedo para divulgar que recortes são esses, né, que o Camisa vai levar. A gente está meio que guardando esse momento para o lançamento oficial do enredo, que deve acontecer na primeira semana de junho, assim como a logo oficial e o título do enredo serão também lançados nessa festa.
Beleza, então. Valeu, meu amigo Caio Rodrigues. Voltaremos a nos falar ao longo deste processo criativo Carnaval 2025. Até lá, um abraço.
Oi, Eugênio, obrigado pelo carinho. Estou sempre aqui à disposição que precisar. Só ratificando da minha alegria, né, da minha felicidade de estar de volta ao Grupo Especial de São Paulo. E com mais esse desafio, né, de falar do Cazuza. Já estou rabiscando, já estou desenhando. A expectativa positiva, sabe, o tesão à flor da pele de fazer um grande projeto para o Camisa. E daqui para frente a gente vai soltando aí as novidades. A gente vai se falando. Valeu, um abraço.
Ainda Carnaval de São Paulo, para falar da Unidos de Vila Maria, que já anunciou o enredo para 2025, vai se chamar O Planeta Terra Clama por Socorro, É Hora de Renovar e Preservar, que vai ser desenvolvido pelo carnavalesco Eduardo Caetano. Experiente carnavalesco que já passou por várias escolas de São Paulo, Dragões da Real, Colorado do Brás, Tom Maior, Mancha Verde, Peruche, Vila, Nenê de Vila Matilde, e tem estado recentemente no Carnaval de Porto Alegre com a Imperadores do Samba, já trabalhou fora do Brasil também. Bem, o Eduardo que vai participar com a gente agora para falar sobre essa chegada à Unidos de Vila Maria para desenvolver o Carnaval de 2025. Um abraço, Eduardo, prazer tê-lo aqui.
Eugênio, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade aqui de estar falando contigo e toda a galera do Samba Leal, né? E poder participar um pouco do que tem acontecido nesses últimos meses aqui na minha vida. Esse retorno meu para São Paulo, Carnaval de Porto Alegre, Carnaval da Suíça da Itália, a tabela é longa. Bom, estou em Porto Alegre, né? Eu continuo em Porto Alegre. Vou para o meu terceiro ano assinando à frente, apesar de estar 4 anos já lá. Gosto muito da comunidade de Imperadores do Samba, gosto muito da direção, gosto muito das pessoas, entendeu? E me deixou muita vontade para fazer um trabalho da forma que eu gosto, né? Apesar de o carnaval de lá ser um pouco menor, mas existe muita facilidade. Não sei, quem não conhece o carnaval de lá, vale a pena estar conhecendo, verificando a estrutura de barracão e a estrutura de sambódromo, no qual já se pode sair com os carros alegóricos prontos para a avenida, porque os carros desfilam e já voltam para o barracão. E é uma comunidade muito aguerrida, uma comunidade muito parceira, então isso daí me deixa muito feliz. Então estou ainda nesse carnaval.
Continua na Imperadores, mas agora volta a São Paulo também. E sobre essa volta aqui para o Carnaval do Anhembi?
Eu estou fora há 5 anos de grandes escolas de São Paulo, mas não fora do carnaval, né? Eu sou professor de jurados da UESP, da EFA, né, que é a Escola de Formação de Avaliadores, do módulo visual, que é Fantasia, Alegoria e Enredo, há 13 anos. Sou diretor de eventos da UESP. Eu sou comentarista da SRGD, pelo menos era, né? Até esse ano, vamos ver o que vai acontecer. E além de ministrar alguns workshops e palestras dentro desse universo carnavalizado, né, se assim posso dizer. E nunca deixei de fazer também o bloco aqui do meu bairro. Eu moro no bairro da Freguesia do Ó, né, que é o bairro central aqui de São Paulo. E o bloco Capixaba do Piqueri, que é da minha comunidade, meus amigos, é na verdade minha segunda família. Então nunca deixei de fazer também os blocos, o bloco aqui. Então, automaticamente estou fora, mas não estou fora do carnaval. Loucura, né? E como curiosidade, né? Quando eu era assistente do carnavalesco Tito Arantes, aí depois passando por Augusto de Oliveira, Eu tive a oportunidade de ajudar alguns amigos, que inclusive já foram presidentes e vice-presidente da Vila Maria, a fazer um carnaval em 98, no qual consagrou-se campeão. E daí eu assinei, comecei a assinar oficialmente o carnaval de 2000, de lá para cá vim crescendo e fazendo várias escolas, grandes agremiações, né? E estou retornando agora para a Vila Maria depois de muitos anos. E estou muito feliz, porque é uma comunidade muito forte. É, a Vila Maria tem uma coisa que eu gosto muito, né? Que é aquela coisa de família, aquela coisa de regional, do bairro da Vila Maria. Os componentes são ali da região, entendeu? Então, isso facilita muito. E é uma escola que tem o maior projeto social de São Paulo. Isso é muito bacana também, entendeu? E então é isso. Eu estou feliz, estou muito engajado, estou retornando assim, total dedicação, 100%, procuro corresponder a todas as expectativas, inclusive com a subida ao retorno ao grupo especial.
Falando do enredo pra gente da Vila Maria, para esse carnaval, Planeta Terra clama por socorro, é hora de renovar e perseverar. Tem uma ligação também com a COP30, né? A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer no Brasil em 2025, né? Em novembro. Tem relação com isso? Essa COP30 começou a ideia do enredo? Já tinha essa ideia? É uma ideia sua? É da escola? Conta pra gente.
O enredo da Vila Maria, O Planeta Pede Socorro, É Tempo de Preservar e Renovar, era uma das opções que a escola tinha, embasado nesse lado social de transmissão, né, de informação. O carnaval, graças a Deus, deixou de ser uma festa pagã para se tornar uma festa cultural. E através disso nós temos a oportunidade de transmitir várias informações de uma forma lúdica, de uma forma plástica, através do samba, né, através do carnaval. Então, era uma das opções, né, falar sobre tudo o que está acontecendo com o mundo, né, com esses desastres ambientais, com essa confusão toda que está em termos de temperaturas, de chuvas, em lugar que não está acostumado a chover, seca onde jamais faltou água. E a escola quis trazer essa mensagem. Lógico que a COP, né, a COP30, ela ajudou bastante para que nós pensássemos e refletíssemos de uma coisa atual, moderna, e que pudesse, além de trazer a informação, juntar o útil ao agradável, né? Alguma coisa que pudesse estar no tempo bem contemporâneo. Esse foi o contexto. A ideia do enredo não é minha, né? Mas eu abracei de prontidão. A ideia do presidente Adilson, que é também uma pessoa muito antenada com essa questão do que está acontecendo no mundo atualmente, né? E então acho que é isso.
E como é que você está trabalhando esse enredo? Já tem o recorte, já tem o desenho, já tem as ideias para colocar isso na avenida?
Bom, de que forma que a Vila Maria virá, né? Eu costumo dizer que com bastante alegria, com muita cor, né? Eu tenho muitas características surrealistas, né? Eu sou muito lúdico. Então, a concepção puxa um pouco nessa linha, né, do lúdico, da fantasia misturado com realismo, e o enredo permite isso, o enredo permite. É lógico que, para contar a história, eu peguei um fio condutor que remetesse aí à reflexão, né, o enredo para poder surgir da forma que vai causar esse certo impacto e que causa certa curiosidade das pessoas, é necessário avançar um pouco o tempo, tá? E então nós avançamos alguns anos para iniciarmos nosso enredo, para nesse avanço retornarmos para os dias de hoje e acharmos a solução para o futuro novamente. Essa concepção. O enredo ele é contado através do tempo, né? Então são relógios. Cada setor é um relógio, relógio da destruição, relógio da construção, reconstrução, relógio da preservação, porque o tempo não para e nós não temos mais tempo.
Perfeito, perfeito. Então, Eduardo Caetano, muito obrigado pela sua participação aqui no Samba Leal, e o microfone fica à sua disposição para as suas palavras finais, para um recado para a comunidade. Fica à vontade.
E quero aproveitar a oportunidade aqui hoje, se me permite, de convidar a todos, né, para estar participando dessa grande viagem, dessa grande mensagem de conscientização que é tão atual, tão popular e tão urgente, né? O Planeta Pede Socorro, isso é imediato. E todos nós temos percebido isso há muitos anos, né? Então não há mais tempo de pensar e não tem mais o que voltar atrás. Nós temos realmente que ter essa conscientização de que o mundo pode melhorar, deve melhorar, tem que melhorar, mas que depende de nós, tá bom? Forte abraço, viu? Fica com Deus.
E Leonardo Bessa foi anunciado no sábado passado, né, como novo intérprete da Unidos da Ponte. É isso aí, uma novidade na carreira dele. E o Bessa está aqui com a gente, né, para conversar sobre esse momento, sobre esse convite, sobre essa chegada à nova escola. Como é que foi essa passagem? Você que é intérprete da Renascer de Jacarepaguá também, né? Como é que foi esse convite, essa chegada à escola lá de São João de Meriti, Bessa? Um abraço.
Oi, Eugênio, queridos amigos do Samba Leal. Foi, assim, algo até mesmo inesperado, né? Porque a gente sabe que hoje no carnaval nós temos uma demanda muito grande de cantores, né? Uma nova geração chegando aí com força. E temos poucas escolas, né? Para tantos talentos que temos aí hoje no carnaval. E fico feliz pela lembrança, né? Eu acho isso tudo também é um fruto de um trabalho consistente que eu venho fazendo na Renascer, desde o carnaval de 2020, na Sapucaí. Ela infelizmente caiu para a série Prata, né? Na Intendente Magalhães. Então eu venho há 3 anos fazendo um trabalho muito consistente, assim. Embora a Intendente não tenha tanta visibilidade para todos, né? Mas a gente vem fazendo um trabalho bacana lá, sempre ganhando prêmios, sabe? Mas o mais importante é procurando fazer o melhor pela Renascer, pela escola. E esse ano de 2024 não foi diferente, né? Um grande desfile. Eu acho que isso com certeza pesou muito quando a Ponte pensou no meu nome, lembrou no meu nome, para estar à frente da escola no carnaval de 2025. Uma alegria muito grande poder voltar a Sapucaí. E desde 2020, né, que eu não tenho essa oportunidade como voz principal. Estive esse carnaval passado como apoio na Tuiuti, apoiando o nosso querido Pichulé. No ano de 2023, passei pela São Clemente como apoio do Leozinho Nunes. Mas agora, em 2025, retornando como a voz principal de uma escola que tem uma discografia fantástica, sambas belíssimos, que para quem me conhece sabe o quanto eu gosto de sambas antigos e tal, e a Ponte tem uma vasta coleção de sambas maravilhosos. Então, foi um processo até muito rápido, né? Foi uma ou duas ligações, a gente sentou, pediu autorização ao presidente da Renascer, meu querido Dedé, que me autorizou a seguir com as conversas, porque o regulamento permite que o cantor passe pela série ouro e também passe pela série prata. Então não há nenhum impedimento. E o Dedé, com muita generosidade, permitiu que eu pudesse fazer essa jornada dupla no carnaval de 2025.
Você falou bem, né? Tem um repertório imenso aí de sambas na Ponte. Você que tem o baú do Bessa aí para trabalhar bem, né? Ao longo dessa temporada de ensaios, no próprio desfile lá Esquenta. Tem muito samba para você trabalhar, né? Gostoso isso, né, Bessa?
Exatamente, como eu te falei na minha fala inicial, a Ponte tem sambas maravilhosos, né? Sobretudo na década de 80, ela tem uma sequência fantástica, desde Dona Baratinha, passando por Eles Verão Adeus, 10 Nota 10, Erivelto, Paulo Gracindo, Grés Saudade. Então, assim, foi uma sequência, assim, poderosa de sambas, né? E também na voz fantástica do Grilo, que na minha época da minha infância eu escutava esses sambas na minha infância, e o Grilo para mim era uma grande referência, uma voz marcante, uma voz única, né? Uma voz de uma afinação fantástica, sabe? Uma interpretação muito pessoal, assim, muito legal. E eu pulei Oferendas, de 84 também, um samba antológico da escola, que foi até reeditado em 2019. Eu tive o prazer de produzi-lo no CD que eu era o responsável, né? Então, vou me sentir muito à vontade, muito em casa. E até sambas mais não tão antigos. Se a gente for nos anos 90, aí tem Marrom, o samba da Alcione. Nós temos o 2002, o samba sobre Tancredo Neves, cantado pelo Richa, né? Então, acho que de samba enredo antigo, o Baú da Ponte vai funcionar muito para mim.
Duas questões aqui, Beto. O que é que representa para você, né, nesse momento da sua carreira, voltar a ter uma oportunidade na Sapucaí? E se você já montou o seu carro de som, sei que seu filho canta também, como é que está essa montagem aí do seu trabalho?
Pois é, Eugênio, assim, quem é do samba, sobretudo os cantores, né, os grandes artistas das escolas, Mestre Sala, Pata Bandeira, diretores de bateria, comissão de frente, carnavalesco, o sonho de todo grande profissional é estar no grande palco, né? E o grande palco do carnaval brasileiro é a Marquês de Sapucaí. Embora a Intendente Magalhães, no qual eu tive esse contato nos últimos 3 carnavais, é a passarela do povo, onde você tem um contato com o povo ali, sabe, do teu lado, apertando a sua mão, te abraçando, vibrando com você, te dando força, né? Também tem a sua particularidade, muito a sua importância no carnaval do povo, né? Mas a Marquês de Sapucaí é o grande palco, então todo grande artista quer estar no grande palco. Então, para mim, é uma emoção, uma satisfação, uma alegria muito grande, justamente nesse ano de 2024, que eu completo 20 anos como intérprete oficial no Carnaval Carioca, uma trajetória que começou lá em 2004, no Arranco de Gente Dentro, última escola desfilando na terça-feira de Carnaval, homenageando a Maria Augusta. E de lá para cá, muita coisa aconteceu na minha vida, né? São Clemente, depois ser por 8 anos cantor da minha escola do coração, Salgueiro, sabe? Ir para São Paulo, cantar na Tucuruvi, retornar pela Renascer. Então é uma história muito bacana, que eu tenho muito orgulho e ganhei de presente por esses 20 anos esse meu retorno para uma escola tão tradicional, uma escola com uma trajetória muito bacana. E eu estou muito feliz, muito ansioso para começar os ensaios, ensaio técnico, que chega o desfile. E aí o carro de som está começando com a escola. Eu quero, ao máximo, tentar aproveitar as pessoas que já estão lá, que são da escola, entendeu? Quero ter também do meu lado algumas pessoas também que já trabalham comigo há muito tempo, como a Júlia Alain, o Gabriel Chocolate, também cantam comigo na Tuiuti. Quero ver se meu filho Luan também me acompanha, né? Já cantou comigo na Renascer, cantou comigo em São Paulo. O Nil Souza também é um nome que trabalha comigo há muito tempo, gostaria de levar. Mas isso tudo a gente vai conversar e ver a melhor forma para formar um carro de som à altura que a escola querida Lindo da Ponte merece e precisa para fazer um excelente desfile no Carnaval de 2025.
Leonardo Bessa, companheiro de longas jornadas no Carnaval, desejando muito sucesso para você nesse novo trabalho, nesse novo desafio aí. Tenho certeza que vai tirar de letra e vai fazer um grande desfile na Sapucaí com o Nilo da Ponte no Carnaval de 25. Um abraço, muito obrigado pela participação.
Obrigado, Eugênio, meu irmão, meu parceiro de samba. Já foi meu adversário, já fomos parceiros, um amigo querido, né? A mensagem que eu tenho para deixar, sobretudo para o povo meritiense, né? Agradecer as tantas palavras de carinho e mensagens que eu recebi desde o meu anúncio, assim, fiquei até surpreso, assim, a proporção, né? A dimensão que teve essa minha chegada na Nilo da Ponte, né? Talvez algo que eu não imaginava que fosse dessa forma, né? E fiquei muito feliz, assim, tô radiante com a repercussão positiva, né? E com a expectativa da escola em relação ao meu trabalho. Eu espero retribuir, vou fazer o máximo para retribuir todo esse carinho com um grande carnaval, um grande desfile. Agradecer também ao presidente Tião Pinheiro, né? Por esse convite. Agradecer ao presidente André Augusto Dedé por entender esse momento importante para mim e permitir que eu também pudesse vivenciar esse momento no grande palco do carnaval, que é a Marquês de Sapucaí. Agradecer a toda a comunidade da Renascer também, que tem um carinho enorme por mim. Ficaram assustados, achando que eu fosse sair da escola e tal. Não, a gente vai estar juntinho lá também na Intendente, brigando para trazer a Renascer de volta para a Marquês de Sapucaí também. Então vai ser um carnaval muito bacana, a expectativa é muito grande. E é só alegria, é só alegria. Com certeza vai ficar bom a beça. Tá bom?
Uma novidade no carnaval deste ano de 2025, né? Do próximo ano, mas 2025 já tá valendo pra gente aqui no Samba Leal, tá? Como você sabe aí, lá em todos os títulos dos nossos episódios. Uma novidade no carnaval de São Paulo é a chegada de um jornalista, de um radialista, para a função de enredista. Na X9 Paulistana, grupo de acesso do Carnaval de São Paulo, está lá trabalhando o Leonardo Dai, que é companheiro repórter e comentarista de carnaval, repórter esportivo, apresentador esportivo, brilhante, por sinal, na Rádio CBN, e também é o cara que faz o carnaval da CBN, né, que faz as reportagens, que está lá na Sapucaí, está lá no Anhembi, fazendo também reportagem no dia a dia, visita os barracões e tem uma opinião muito forte, muito firme sobre o Carnaval de São Paulo. E agora o Dai vai bater essa bola aí como enredista da X9. Leonardo Dai é nosso convidado aqui. Eu queria saber de você, como é que foi isso? Como é que isso apareceu na sua vida? Você já tinha essa ideia de ser enredista, de trabalhar com enredo? Já tem pesquisa? Já tem ideias antigas? Um abraço, prazer tê-lo com a gente aqui, Leonardo Dai.
Olha, Eugênio, para ser bem sincero, eu nunca pensei, eu nunca tive a pretensão em trabalhar com carnaval, assim, de forma nenhuma. Eu sempre tive uma relação com o carnaval, porque o carnaval, tirando assim aquelas coisas mais básicas, né, de família, o carnaval sempre foi o meu melhor traço definidor, assim. O carnaval sempre foi o que melhor me definiu. Então eu sempre tive muita gratidão pelo carnaval, pelas coisas que o carnaval provoca dentro de mim. E eu sempre achei que eu não tinha nem o direito de exigir que o carnaval me desse mais do que isso, né? No caso, a honra de fazer parte de uma escola de samba, de fato, de colocar a mão na massa, de participar de um carnaval mais ativamente. Eu lembro quando eu era moleque, assim, eu ficava pensando em como deve ser legal você ser intérprete de escola de samba, você ganhar um samba como compositor, mas nunca foi um projeto, assim. Eu nunca tive, repito, essa pretensão. Mas nesse último carnaval, muito coincidentemente, eu comecei a olhar assim para os desfiles e comecei a pensar em como deve ser legal isso, né? Como deve ser legal você fazer parte de uma escola de samba. E curiosamente, quando eu parava para pensar assim nas minhas qualidades, né? Pô, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu sou péssimo com trabalhos manuais, eu não sei cantar, eu só, até sambando sou uma tristeza, não sei tocar nada. A única entrada que eu via assim, para um futuro era justamente essa, pesquisando, desenvolvendo enredo, trabalhando numa área de comunicação também, né, já que eu sou jornalista, mas eu não fui atrás de nada. Assim, eu imaginei que um dia isso poderia ser uma coisa legal. E aí, muito mais rapidamente do que eu podia imaginar, veio esse convite da X9 Paulistana. Eu não tinha nenhum enredo assim pesquisado, eu tenho várias ideias assim de coisas que eu gostaria de ver na avenida, né, de histórias que eu acho que seriam legais, até em São Paulo, alguns especificamente para São Paulo, outros no geral, mas está sendo muito gostoso, muito surpreendente, não esperava, mas está sendo muito gostoso de fazer.
Como é que você entende o trabalho de enredista? Não é o carnavalesco, mas vai estar trabalhando com ele, né, passo a passo, ao longo de todo o ano. Como é que você se enxerga? Qual é a sua missão? Qual é o seu caminho dentro desse carnaval que está sendo construído?
O lado bom de ter tido muitos anos aí vendo carnaval e estudando carnaval e analisando carnaval antes de ter essa oportunidade é que, embora eu seja inexperiente na função, eu tive muito tempo de desenvolver muitas ideias, assim, muitos pensamentos assim, sobre a função mesmo de cada pessoa ali dentro dessa engrenagem da escola de samba, né? E o enredista, isso foi uma coisa que eu falei na primeira reunião que a gente teve assim, para conversar, o enredista, ele é um soldado da escola, né? Então ele tem o privilégio de definir o discurso da escola, mas o discurso dele não pode estar acima do que a escola quer discursar. E quando eu falo isso, eu falo desde o sentimento, o desejo da escola até as questões mais práticas de administração mesmo, né? De intenção da escola, de projeto da escola. Eu sempre disse que para mim o enredo é o bem mais precioso que a escola tem, porque é a oportunidade que ela tem de ser ouvida pelo Brasil inteiro durante 60 minutos, mas eu sei também que existem outras demandas dentro de uma escola de samba. Então o enredista, ele não pode impor a sua ideia, o seu discurso, nem mesmo a sua maneira de contar um enredo para uma comunidade. Seria um absurdo, né? Imagina eu, no meu primeiro enredo, no meu primeiro desfile, querer impor para a X9 Paulistana o que eu quero cantar, o que eu quero contar. Isso, para mim, sempre foi uma coisa inconcebível. Ao mesmo tempo, à medida que a escola contrata um enredista, ela tem também que ter essa confiança, né, no trabalho do cara, de que ele tem um caminho para oferecer para a escola. Então, no nosso caso específico, na X9 Paulistana, quando eu cheguei, a escola tinha uma intenção de enredo. A escola não tinha exatamente um enredo, mas ela tinha uma intenção de coisas que ela queria manifestar dentro desse enredo, né? E hoje, se você me perguntar se o enredo que a gente vai levar para a Avenida em 2025, se ele é autoral ou não, eu vou ter muita dificuldade de definir essa resposta. Por quê? Porque se a escola tivesse chegado para mim e falado, faça o enredo que você quiser, o enredo certamente não seria esse, ele nunca teria passado pela minha cabeça, mas acho que se não fosse por mim, ele não iria para a Avenida do jeito que ele irá também. Na verdade, a gente ainda está definindo alguns ajustes do enredo, o enredo não está fechado ainda, a gente está afinando algumas coisas, temos aí algumas versões na mesa de uma mesma ideia para a gente escolher, mas acho que já é seguro dizer isso. Né? Ele não é um enredo 100% meu, no sentido de eu pensei nisso, ou eu tinha o desejo de falar nisso, mas ele também não é um enredo que acho que sairia se não fosse pela forma como eu encarei essa missão de botar no papel o sentimento que a escola queria tratar. Estou tentando não dar muito spoiler aí do enredo, mas acho que é isso. Assim. E essa é a função do enredista para mim também. Para além disso, no caso específico do Carnaval de São Paulo, tem uma missão fundamental de embasar tudo e justificar muito tudo em função do modelo de julgamento muito voltado para a questão da pasta, né? Então é um trabalho ainda mais de pesquisa e mais do que trabalho de pesquisa, porque trabalho de pesquisa acho que em qualquer lugar tem, mas é um trabalho de você pegar cada coisa que você pesquisou e explicar da maneira mais clara e didática possível para não correr nenhum risco de o jurado não entender. Então ele tem que estar muito bem embasado na pasta. O trabalho de pasta ele é muito fundamental para o enredista em São Paulo, mais até do que no Rio de Janeiro, por exemplo. Então isso também vai ser um trabalho que vai até o carnaval. Você falou assim, você não é o carnavalesco, né? Eu acho que dentro da forma como o Carnaval de São Paulo se desenrolou hoje, você tem dois trabalhos acontecendo em paralelo, em que o carnavalesco toca o barracão o ano inteiro e o enredista ele toca a pasta o ano inteiro, e as duas coisas precisam dialogar muito, assim, não pode ter nenhuma incongruência entre uma coisa e outra, porque senão a coisa vai estourar na avenida. E por fim, uma ideia que eu tenho, que talvez seja eu não vou dizer que seja inédito, porque acho que vários enredistas fazem isso já muito bem, no Rio de Janeiro principalmente, mas é uma ideia que eu tenho, o trabalho do enredista também é um trabalho de comunicação, de definir como a escola vai comunicar da maneira mais clara possível o seu enredo para potencializar esse enredo da melhor forma possível. Então, essa é uma ideia que eu estou colocando na X9 também. A gente precisa comunicar o enredo muito bem, a gente precisa comunicar a nossa ideia muito bem. A gente tem que sair um pouco da ideia de que só a sinopse comunica o enredo. A gente tem um ano inteiro para trabalhar o enredo e para ir explicando o enredo ao longo do ano, cada fantasia. E esse é um trabalho que eu tenho a intenção de fazer dentro e fora da X9. Fora para o público chegar no sambódromo já entendendo o que a gente vai contar na avenida, mas dentro da escola também, porque eu acho que o componente ele canta muito mais e muito mais fácil quando ele sabe o que ele está cantando, ele desfila com muito mais garra quando ele sabe o valor da fantasia que ele está vestindo, o valor que eu digo, o valor narrativo, né? não financeiro, o valor narrativo do que ele está vestindo. E essa é uma ideia muito que eu quero levar muito para frente, e eu tenho conversado muito com a nossa diretoria para que a gente faça isso, para que a gente faça um trabalho muito conjunto com a comunidade, que é uma coisa que eu aprendi, entre aspas, com grandes enredistas que a gente tem no Rio, digo entre aspas porque não foi um aprendizado direto, né? Ninguém me falou isso, mas acompanhando o trabalho deles eu aprendi muito isso. Então o Vinícius Natal, por exemplo, é um cara que faz isso muito bem, fez um trabalho incrível com a Tucuruvi nesse sentido, e é isso que eu quero fazer na X9 também.
E como é que está sendo a construção desse enredo? Que com certeza você já está trabalhando nele, né?
Eu acabei falando um pouco sobre isso na resposta anterior, mas dá para a gente ampliar um pouco agora para contar um pouco desses bastidores de como surge o enredo de escola de samba, porque isso é muito legal, né? Porque na primeira reunião que a gente teve com a diretoria e com a nossa nova direção de carnaval, que é o Marcão, que está chegando agora também, mas ao contrário de mim, já tem aí uma larga experiência no Carnaval de São Paulo, com o nosso novo carnavalesco, que não foi anunciado ainda, mas vai ser anunciado em breve, me foi passado um sentimento que a diretoria da escola tinha, que ela queria manifestar na avenida, né? Até uma questão bem pessoal mesmo, assim, de história de vida que poderia se refletir no enredo. Eu tô falando mais pausadamente, porque senão vou acabar entregando o enredo e não vou entregar, não. Mas, enfim, tinha esse desejo. A gente quer manifestar algo parecido com isso aqui. E aí me foi contada ali um sentimento mesmo que deveria orientar esse enredo. E, além disso, havia também um projeto estético da escola, de acordo com as realidades financeiras de uma escola de grupo de acesso, um em São Paulo, né, que orientava o enredo para algumas abordagens estéticas específicas. De novo, falando de um jeito meio vago para não entregar, mas basicamente assim, além desse sentimento que vai orientar o enredo, esse enredo ele tem que passar por algumas questões que a gente quer abordar esteticamente. Então foi muito desafiador nesse sentido, porque a escola sabia o que ela queria manifestar, ela sabia como ela queria mostrar, mas ela não tinha o enredo para conectar essas duas coisas ainda. Na verdade, a escola não tinha, né? O carnavalesco até já tinha dado uma orientação inicial para isso, uma abordagem possível. E aí eu vim com um trabalho de construir uma narrativa em torno dessa ideia, né? A gente está afinando isso ainda, a gente já tem pelo menos 4 textos prontos, assim, que versam mais ou menos sobre esse mesmo sentimento, mas com abordagens muito diferentes. A frase que eu tenho usado muito nas reuniões que a gente tem é: ideia nunca é demais, vamos botar tudo quanto é ideia na mesa e vamos ver qual que a gente gosta mais para fazer, né? Eu tive ideias que a escola falou, pô, isso aqui é sensacional, é exatamente isso que a gente quer. Eu tive ideias que, naturalmente, a escola falou, olha, eu acho que não é o momento, acho que não é isso que a gente quer fazer e tal. Então, como eu disse na resposta anterior, se você me perguntar se o enredo é autoral, eu não sei dizer. Acho que a definição é essa. Ele nunca sairia da minha cabeça assim, se me falassem faça um enredo, mas acho que ele não iria para a avenida como ele irá também se não fosse a minha participação. Então, eu estou fazendo a redação do enredo, estou fazendo a pesquisa do enredo, toda a bibliografia do enredo, estou pegando várias referências, assim, até para me ambientar com essas questões estéticas que são importantes para a escola. E acho que a gente está construindo um enredo, assim. Acho que o enredo ele já está muito construído. Talvez agora o momento não seja nem de definir a narrativa do enredo, porque acho que essa ela já está, nessas versões todas aí de enredo que eu falei, a narrativa ela quase não muda. O que a gente está tentando ajustar mesmo é o contexto do enredo, que eu acho que é muito importante, né? A mensagem que vai envelopar esse enredo para que ela seja o mais potente possível, para que ela seja o mais direta e mais potente possível, porque esse também é um desejo da escola e que combina muito com o que eu penso sobre carnaval, né? A leitura tem que ser simples no sentido de ser possível, né? Não é que a gente não possa tratar de temas delicados ou densos ou históricos, não é isso, mas é que o público precisa entender o que ele está vendo na avenida, né? Muitas vezes sem o amparo de muita explicação em texto, né? Então, eu também penso assim, eu também acho que o carnaval tem que ser um carnaval de fácil leitura, que o samba tem que ajudar muito a gente a entender o que está passando na avenida. Então, nesse sentido, a gente está fazendo esses ajustes ainda para ter o enredo mais claro, direto e forte possível. Então, está sendo bem legal de fazer, está sendo um trabalho de várias mãos, assim. A diretoria com a sua ideia inicial, né? Muito convicta daquilo que quer manifestar na avenida. O carnavalesco, quase que eu falo o nome dele aqui. O carnavalesco com a sua ideia também de colocar algumas coisas. Eu com a minha abordagem, com as coisas que eu acho que funciona. O Marcão também na direção de carnaval, também com a sua experiência de carnaval, também acreditando que algumas coisas funcionam e outras não. Então está sendo bem legal de fazer em várias mãos. A gente tem o processo muito adiantado aí. Não sei quando a gente vai apresentar ainda, mas a comunidade da X9 pode ter certeza e a turma do samba pode ter certeza que a gente está tratando com muito carinho esse enredo, porque é um enredo que eu percebi desde o começo que é um enredo que a escola confia muito e quer muito fazer, né? Então, essa, além da responsabilidade grande de fazer um enredo para uma escola como a X9 Paulistana, também tem essa responsabilidade adicional de perceber o quanto esse enredo é importante para a escola, então a gente está tratando ele com muito carinho.
Valeu, Leonardo Dayen, redista da X9 Paulistana e jornalista. Sucesso nessa nova função e que a gente possa ter um grande desfile. A gente vai estar torcendo para que vocês da X9 arrebentem nesse próximo carnaval. Um abraço.
Muito obrigado pela oportunidade, pelas palavras. Aí a gente se encontra para a gente comemorar esse carnaval. Valeu, Eugênio. Um abraço.
Gente, eu tinha reservado para essa parte final aqui do episódio uma leitura dinâmica com uma análise, né? Um comentário sobre a sinopse da Portela. O enredo em homenagem ao Milton Nascimento, que foi divulgada a sinopse essa semana. Já entrevistamos aqui na edição passada, se você não ouviu, volta lá e ouve, o Antônio Gonzaga, que é um dos carnavalescos da Portela, um dos autores do enredo, junto com o André Rodrigues. E aí, agora temos, não tínhamos na época a sinopse, mas ele já deu uma ideia de que o enredo seria desenvolvido a partir de uma procissão. É, eu li a sinopse e eu achei melhor fazer aqui uma leitura completa dela, melhor do que fazer uma leitura dinâmica, e melhor do que fazer qualquer comentário dizer que ela é simplesmente emocionante. Ela capta uma aura maravilhosa da obra de... Toda a magia da obra de Milton Nascimento está colocada em forma de texto na sinopse. Um enredo poético, né? Porque você pode fazer um enredo de mil maneiras sobre um poeta, mas você pode fazer também com um aspecto poético. E eu vou ler esse enredo aqui agora para vocês. Tá? Me perdoem a emoção. Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol. Uma homenagem a Milton Nascimento. Só quem toma um sonho como sua forma de viver pode desvendar o segredo de ser feliz. Seremos felizes, comunidade. Tirei meu sapato bicolor do armário, calça vincada, camisa alinhada, anéis e cordão, aquele brinco de águia, tudo está no lugar. Peguei o paletó, branco feito a calça, feito nuvem, chapéu na cabeça. Não precisam dizer nada, já sabem que voltei. Eu sou a Portela, nós somos a Portela. Já podaram nossos momentos, desviaram nosso destino, nosso sorriso de menino, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. Vamos falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito de cada brasileiro. Para o cortejo de 2025, voltamos para lhes trazer uma ideia. A de atravessar esse país em uma procissão, uma caravana, uma cruzada, como quiserem, apontados pela águia, de pé no chão, sandália, o que for, de mãos dadas ou braços abertos, cantando e buscando o caminho que vai ao altar do sol, onde nos encanta a voz de Deus. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo o povo irá onde seu artista está, nos rastros desse canto tão sublime, no caminho contrário dos vibratos do seu som, caminhando contra o vento, seguindo sua origem, os ecos das montanhas das Gerais e a riqueza grande da Minas. Respeitando seus 81 anos de estrada, vamos ao encontro de todas as vozes de Milton Nascimento, este que fala a língua do povo como ninguém fala mais. A procissão do samba, a festa do divino carnaval, seguirá disposta a se juntar a tudo o que vier por esse caminho, todos que estiverem nesta busca. E cantando, nada será longe, tudo será tão bom. A cada novo grupo, a cada nova ala, a cada segmento que entrar nesta festa de reto, estará carregando em sua voz embargada e repleta de devoção uma música, uma ideia letrada ou um sentimento musicado que embalou a construção do ser brasileiro. Seremos viajantes, menestréis, vendedores de sonhos que se espalham, que espalham esperança, transformando sal em mel, juntando todas as andanças, reencontrando o Brasil que ainda segue esse meu poeta que ninguém pode calar. Não há o que me justificar. Nunca será tão cedo ou tão tarde para lhe homenagear. Sempre é tempo. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. Bituca, nossa travessia até você começa agora. A nossa procissão partiu de Madureira. Erguem-se os estandartes e a bandeira. Mil tambores da portela despertaram aquele dia. Para a travessia, brilho cego de fé e paixão. Nada será longe, tudo será tão bom. Levam no corpo o mel do suor. Levam nos olhos a dança da vida. Carregam nas vozes gratidão e amor. Carregam um sonho em cada andor. Deram o primeiro passo. Abriram o peito à força. Numa procura, pediram a seus padroeiros proteção. A águia altaneira, direção. Dos baluartes receberam a bênção e dos seus ancestrais a bravura. Bordaram com a linha a rota de estrelas, vestida das letras e dos sonhos tão lindos, estampado na alma um verso ou canção, um samba no peito, um girassol na mão. Cantaram, cantaram e cantaram. Dobrando as esquinas teve gente chegando. Baquetas rufavam e o povo cantando. Pó, poeira, ventania, chão de histórias, melodias, procissão. Marias se enfeitam com as flores do dia. O trem corre à margem da peregrinação. Mais gente chegando, sanfona, cantoria, ecoam dos trilhos as trilhas da vida. Vozes embargadas murmuravam no caminho coisas que ficaram muito tempo por dizer. Essa estranha mania de ter fé na vida reuniu um cortejo que sonhava em ver o sol. Um rio de asfalto, barro e gente, visto de cima, eram muitos afluentes. Não paravam de chegar, de todo lugar. O povo abraçado, uma grande corrente, inventavam um cais, se fizeram de mar, enfeitaram jangadas para continuar. Faziam festa e se faziam carnaval. Sentiram os sons, foram contra o vento. Tocavam acordes, lembravam momentos, seguiram a voz de Deus, Milton Nascimento. A tarde sorria para o cortejo. Ao rebol, todos reconheciam a voz solar que ouviam. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis. E continuaram. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, traziam as noites de chuva e as estrelas do sertão. Inventavam na sombra a nova cadência. Rompiam fronteiras, caminhos abertos. A marcha do povo, da gente que é crente, que é o solo e semente, que é canto liberto. As vozes da terra e o orgulho do lugar. Correnteza de gente que não parava de andar. Remavam por cima os avacanoeiros. O canto Yanomami se juntava ao cortejo. Agora, unidos, venciam o medo. Acordes que afagam a terra, sólida ou não, terra como ideia, território, nação, terra que tem os seus desejos guardados, o cio, o parto, enfim, os filhos do chão. Terra, cultura, identidade, essa que os tambores nunca esquecerão. Tinha sangue no couro dos que se uniam à procissão. Tocavam para os rituais de Tixai, para os rituais dos irmãos. Tocavam para os quilombos, onde a terra é a única opção. E todos cantavam, cada um a sua cantiga, ouvindo de longe o sol trovador. Adubavam o solo com raça e vida, das suas raízes um novo andor. Conforme a noite caía, as velas se acendiam e a cantoria esfuziante virou melodia constante. O tom de calmaria é também vigilante. Sorrisos se desenhavam no amargo do cansaço, desafiando a escuridão a cada passo. Sussurravam harmonias doces de ouvir. Gritavam os nomes dos que não estavam ali. O breu esvaziava a esperança no amanhecer. Escondia essa gente e tudo o que podiam ser. Mas resistia na boca da noite um gosto de sol. Sonhavam com a alvorada, com a chegada, com o arrebol. E quem voou no pensamento ficou. Choveu e ventou. Nenhum estandarte baixou. Era a crença que o sol voltaria. Viria um tempo brilhante e mais uma vez cantaria. nada será como antes. Foi então que aos poucos ele surgiu, e do andor dos novos tempos enfim emergiu. Um sorriso de menino escondido outrora, na fé de um novo dia, o despertar de nova aurora. O calor do astro-rei foi banhando o rosto de cada viajante de sonho teimoso que busca justiça e que faz o país o suor já pingava, semblante feliz. Caminharam e viveram com a alma de emoções, agora podiam entoar as letras daquelas canções, aquecidos pelo sol que vem depois do temporal, cantaram semeando um sonho que já era real. Era um, era dois, era cem, mil tambores e as vozes do além. Era aquele mundaréu de gente chegando para ver o sol em seu trono posando. Já ecoava nos vales das Gerais a felicidade na chegança. Não paravam mais, era cantoria para todo lado. Os tambores de Minas soaram, recebidos com cortejo de reisado. Congadas, maracatus e festa do divino, tambores vibravam para o sol coroado. Tambores de candombe dos negros escravos. Ó Deus, salve o oratório. Ó Deus, salve o oratório. Onde o sol faz a morada. Oiá, ecoava em três pontas. Revelou-se o lugar. Era ponto final. Estrada natural. A Romaria encontrava seu Deus magistral. O sol, que modulava uma melodia linda. Como se em seus ouvidos soprasse a voz de Oxalufã. E envolvido em seu branco manto, os abraça com axé e encanto, com a doçura serena de toda manhã. O santo preto do altar barroco recebeu a travessia, abençoou o seu povo, tocaram os sinos para o Senhor das Estradas, o anjo negro da Santa Semana em sua morada. Portela, com os que te amam, abraçou e sorriu. No altar, eis o sol. E então a vitória. Agradeceram ao tempo, receberam a glória, agradeceram a Milton Nascimento por suas próprias histórias. Fim. A estrada fez o sonho acontecer, é o meu modo de lhes dizer, até a quarta-feira, quando o sol retornar com cantos de alegria no ar. Abrão Alas. Autores do Enredo e Desenvolvimento e Sinopse, André Rodrigues e Antônio Gonzaga, Pesquisa e texto de apoio, Beatriz Chaves e Marcelo Davi. Consultoria, Ana Maria Gonçalves, Cláudio Henrique Vaz, Danilo Nurra, Jader Moraes, Juliana Joanu, Lola Ferreira, Lohane Mendes, Luna Sassara, Natália Bezerra, Pedro Alvarenga, Rafael Galante e Renato Lemos. Portela, não preciso dizer mais nada.